Holofote.
Opa, bom dia, ouvinte do Audioativo. Meu nome é Renato Furtado e hoje estamos aqui para falar sobre cinema. Esse assunto que todo mundo gosta, que todo mundo gosta de ouvir, de ver e gosta de participar. E no programa de hoje estamos aqui para falar sobre os filmes que vão estrear no ano de 2014. Os grandes filmes que provavelmente vão atrair multidões às salas de cinema pelo mundo afora. Eu estou aqui hoje com meu amigo Caio César. Bom dia, Caio.
Bom dia, Renato. E é isso aí. Coisa boa, coisa ruim, mas afinal de contas é cinema, né? Não tem como a gente dizer o que vai ser legal, mas a gente vai tentar. E começando de hoje, no dia 10 de abril, nós estamos gravando esse programa e nós estamos acompanhando a estreia de Capitão América 2, O Soldado Invernal. Esse mês também de abril nós temos a estreia de Divergente. Alguma curiosidade, Renato, sobre esses filmes?
O Capitão América 2, né, O Soldado Invernal, ele já, né, já estreou um pouco antes nos Estados Unidos e em algumas outras localidades do mundo, né? E o filme ele já arrecadou 315 milhões de bilheteria, né? O que é um número muito expressivo. Ele já pagou a produção dele, que tinha um orçamento de 170 milhões. Então acho que vai ser um filme que vai estourar aí com certeza, que vai dar mais visibilidade ainda pra Marvel, que tá com um planejamento ótimo aí, né? Recentemente, e vamos ver, né, como é que é.
Verdade, eu ouvi dizer muitas coisas boas sobre esse filme. Inclusive, até meio estranho, porque os diretores do filme são diretores de comédia, não é, Renato? Eles dirigiram aquele filme 2 é Bom, 3 é Demais, com Owen Wilson, há uns 5 anos atrás, e agora Marvel, estranhamente, os convida para poder fazer Capitão América 2. Será que vai dar certo, Renato?
A gente tem que esperar para ver, né? Essa curiosidade, esse verão americano que começa agora dia 10 de abril e vai até, né, um verão que se estende por muito tempo do verão dos Estados Unidos aí de filmes, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que a Marvel ela é competente o suficiente para, né, trazer um filme bom aí para a sala de cinema.
Verdade.
E logo em seguida, como você falou, a gente tem no dia 17, aí, semana que vem, a estreia de Divergente, que é a adaptação do livro, né, de um futuro distópico, onde os jovens são convidados a lutar, tem uma aura meio Jogos Vorazes, assim, né, tá nessa onda aí, então, né, um filme que pode ser que faça muito sucesso. O que você acha, cara?
Verdade, é um assunto que tem chamado muita atenção do cinema e algo que me interessa bastante é saber como que os adolescentes encaram isso. Porque, por exemplo, a gente tem filmes como Crepúsculo fazendo sucesso, mas a gente também tem filmes como Divergente, como Jogos Vorazes, que apresentam um futuro meio distópico, um futuro estranho, um futuro diferente desse presente que a gente vive agora. E é engraçado ver os adolescentes abraçarem essas ideias. Inclusive, a autora desse livro, Divergente, é uma pessoa muito nova, ela tem 25 anos, então você vê como que existe esse diálogo. E é claro que quando existe diálogo com adolescente, existe diálogo com dinheiro e Hollywood se interessa, não é verdade?
Com certeza, esse filme ele vai arrastar uma multidão, o livro é um best-seller, né? E com certeza quem lê o livro e quem não lê o livro vai conferir esse filme. E o que é bom, né, que eu acredito que seja bom, é que o filme ele é comandado por um cara que é extremamente competente, que é o Neil Burger, né, que ele fez aquele filme Sem Limites com o Bradley Cooper, uhum, que eu acredito que seja, é um filme muito bom, tem uma ação ali, é um filme que corre bem, que flui bem, fez o Ilusionista também com o Edward Norton, então acho que ele vai entregar um filme condizente com o livro e é bom, então pra quem leu, pra quem não leu, acho que vai gostar de ver, vai se divertir e com certeza vai dar um bom dinheiro aí.
É isso aí, altas expectativas pro mês de abril. E agora, Renato, em maio, o que a gente tem?
Olha, em maio tem muita coisa, né? Em maio a gente tem aí Transcendente, com Johnny Depp. A gente tem aí Homem-Aranha 2, né? Dessa nova saga que o Homem-Aranha tá estreando nos cinemas. X-Men, Dia de um Futuro Esquecido, que é a continuação do Primeira Classe. Temos Malévola com Angelina Jolie. E é também No Limite da Manhã com Tom Cruise. Então, assim, tem bastante filme em maio e dinheiro vai correr em maio, com certeza.
O que me chama a atenção nesse mês de maio, Renato, é com certeza os filmes de super-herói. A gente tem o espetacular Homem-Aranha 2 e também tem X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Pra mim são dois filmes que tentam, de maneiras diferentes, trazer de volta o seu fã porque a gente tem X-Men Dia de Futuro Esquecido, o retorno do elenco de X-Men 1, 2 e 3, além dos origens, né, de Wolverine e também do Primeira Classe, o que é muito interessante porque vai juntar os dois elencos, né, das duas séries. E no Homem-Aranha 2 é uma tentativa de saída daquela repetição que foi o Espetacular Homem-Aranha, por mais que seja um bom filme, eu gosto bastante, mas sair um pouquinho daquela história, esquecer um pouquinho do Sam Raimi, do Tobey Maguire, deve ser um pouquinho legal, né? Sair um pouco e ver coisa nova.
Eu acredito que esses filmes de super-herói, agora que eles estão cada vez mais se proliferando aí, né? Então, eu acho que esses dois vão ser boas sequências para os filmes que eles estão sucedendo, né? Eu acho que eles conseguirão ter um bom lucro, ter um bom êxito. E acredito que serão filmes divertidos, que serão filmes bons, né? E o Homem-Aranha 2, o Mark Webb, né, retorna para dirigir, escrevendo também. O X-Men, a gente tem o retorno do Bryan Singer, que agora retornou todo aquele elenco que veio da trilogia original. O Bryan Singer, que foi o diretor dos primeiros filmes, né, que produziu todos os outros filmes de X-Men, Origens e o Primeira Classe, ele retorna agora para dirigir. Então é um cara que com certeza ele conhece o universo, né? Então, bom, por conhecimento, a gente sabe que tem quem fez o filme... Tem capacidade para entregar um bom filme. Então, acredito que tem tudo para dar certo esse filme, né?
E falando em conhecimento, eu conheço uma verdade, sabia, Renato? Malévola vai fazer muito dinheiro para a Disney, você não acha, não?
Nossa, vai ser muito dinheiro. Olha só, a gente... Malévola tem aí Angelina Jolie voltando às telas de cinema, né? Ela estava afastada dos filmes desde 2011. Ela chegou a fazer trabalhos de direção, mas agora ela volta, né, no papel da Malévola, né, o papel principal. E, nossa, a Disney vai ter um rio de dinheiro correndo pra Disney aí. E até porque o Homem-Aranha 2 e o X-Men, eles não são da Disney, né?
Verdade.
Eles são da Sony, não é?
Verdade, tá certo.
Eles são da Fox. Eu não tenho certeza, mas eles dois, eles não estão eles são vinculados à Marvel, mas não à Disney. Então, assim, no mês de maio, o dinheiro vai ter que correr ali diretamente por Malévola, e que vai com certeza correr.
Com certeza. Agora nós vamos andar para o mês de junho. Em junho nós temos A Culpa das Estrelas. Você, adolescente que está me escutando agora, quem sabe tenha lido o livro, ou quem sabe você tem um pouquinho mais de idade, A Culpa das Estrelas estreia no dia 5 de junho. O filme é baseado no romance de John Green e ele custou 12 milhões de dólares, o que é muito baixo para o orçamento padrão de Hollywood, né, Renato?
Com certeza, é um filme que custou muito pouco e que com certeza também vai arrastar muita gente, né? Mais uma adaptação do best-seller que tem sido agora uma marca, né, aí de Hollywood, adaptar best-sellers e livros que atraem muitas pessoas, né, e que conversam diretamente com os jovens, principalmente. A gente tem aí o Divergente, tem os Jogos Vorazes, agora A Culpa das Estrelas, que não segue o mesmo caminho, mas também, né, o romance dali dos jovens que atrai. E com certeza esse filme ele vai se pagar muito rápido, né? O orçamento de 12 milhões é um orçamento baixo, né? É quase um filme independente para os produtores hollywoodianos. Então ele vai pagar muito rápido, ele vai com certeza ter um lucro muito alto, né? E eu acho que vai ser um bom filme, vai ser uma boa adaptação, parece que tem tudo para dar certo, né? E no mês seguinte, agora a gente tem mais, em julho, né, a gente tem um pouco mais de uma competição mais ferrenha aí, né? A gente vai ter aí a volta de Transformers, né, uma nova trilogia, uma nova saga, não sei, Transformers, a Era da Extinção, o Despertar do Planeta dos Macacos, a continuação do reboot ali de 2011, e o Guardiões da Galáxia, que é mais um filme da Marvel para esse ano, né? Que tá preparando aí esse caminho todo de adaptações de todas as histórias de um quadrinho que eles têm, né? Os Guardiões da Galáxia é uma adaptação peculiar, não são heróis muito conhecidos, né? E que não é muito conhecido do grande público, mas que estão aí também nos planos da Marvel, né? O que você acha desses filmes?
Tremam, cinéfilos! Transformers está de volta! Gente, depois que acabou aquele terceiro filme, eu achei que nunca mais eu ia ver um Transformers no cinema. Sinceramente, eu odeio aqueles filmes. Eu não sei qual é a sua opinião, querido ouvinte, mas eu não gosto. Eu não gosto de ninguém. Não gosto do Michael Bay, não gosto do Shia LaBeouf. Eu acho tudo muito chato, é tudo muito corrido. E eu não sei como eu consegui, mas eu consegui dormir nesse último filme no cinema. Então, assim, eu acho que Transformers é basicamente o significado de lucro né? Deu lucro, a gente não está interessado em história, não está interessado em mais nada, e vamos fazer outro. E sinceramente é uma opinião que é um pouco contestada. Existem pessoas que gostam muito de Transformers, mas eu não sou um deles. Mas quem sabe agora, sem o Shia LaBeouf, quem sabe agora com um novo roteiro, um novo direcionamento, não sai um filme bom, né, Renato? Quem sabe, né?
É, acredito. Agora a gente tem aí o Mark Wahlberg no papel. O Mark Wahlberg, ele é um ator mais, com certeza, mais talentoso que o Shia LaBeouf, né? O Mark Wahlberg tem papéis de grande significado nesse cinema recente. A gente tem ele aí em Os Infiltrados e até em outras participações nos filmes do Michael Bay. Então acredito que, assim, possa melhorar na questão de atuação, mas já melhorar, assim, como filme, alguma coisa. Eu lembro muito do Transformers 1, eu gostei bastante do Transformers 1 na época que eu vi, eu lembro que eu me diverti muito, era explosão, carro pra tudo quanto é canto. Agora,
Deus.
O Transformers 4, né, depois dessa coisa, aquele filme horroroso que é o Transformers 3, acho que o Transformers 4 tá perigoso, né? Tá perigando, mas, né, vai dar dinheiro, porque tem robô, tem explosão, tem, né?
E no final das contas, é isso que, né, tá valendo.
É, pra eles, né, é isso que tá valendo, né? Verdade. Pra gente, infelizmente, nem tanto, era bom ver um bom filme, né? Mas vamos seguir aí, né?
Em julho, a gente se interessa muito porque tem esse filme, O Despertar do Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos, o primeiro filme, chamou muita atenção quando foi lançado, porque acabou dando um novo gás a essa série que parecia estar perdida depois daquele filme do Tim Burton, lá de 2000. E é incrível como um filme acaba dando mais fãs a essa série e acaba fazendo com que esse filme acabe sendo um lançamento muito esperado nesse ano, né?
Com certeza. É, aquele filme do Tim Burton, se eu não me engano, eu acho que ele até tinha o Mark Wahlberg.
Será um prenúncio para esse Transformers, Renato?
Não sei, né? O Mark Wahlberg, naquela época, não sabia muito bem atuar ainda, né? Ninguém sabia o que estava fazendo naquele Planeta dos Macacos, né? Eu acho que agora eles estão mais com um direcionamento melhor. A gente viu no primeiro filme desse reboot, que foi um bom filme. Foi um filme que fluiu bem, é um filme bem roteirizado, bem dirigido, é um filme divertido também, né, e tem toda aquela apreensão ali com o César, né, que é uma grande atuação do Andy Serkis, né, então acredito que esse filme, ele vai trazer bastante gente, né, e até porque o diretor, o Matt Reeves, né, o diretor de Cloverfield, é um cara que ele tem uma experiência com um suspense assim, né, e acho que vai ser bom isso aí, o Despertar do Planeta dos Macacos, né.
É isso aí. E também temos os Guardiões da Galáxia, que pra mim significa muito também pra Marvel, por causa das escolhas que ela tem feito como estúdio de cinema nos últimos anos. Eu chamo muita atenção pra escolha do Robert Downey Jr. como protagonista de Homem de Ferro. Robert Downey Jr. era um ator falido, né? Já caído no ostracismo, e ela vai lá e resgata o cara, transforma um personagem secundário, um Homem de Ferro, em personagem principal, e hoje querido, cheio de dinheiro. E agora vai e escolhe um James Gunn, que foi diretor de um filme chamado Super, um filme de baixo orçamento, acho que, se não me engano, até independente, e entrega um filme de 200 milhões de dólares na mão do cara. E ele tem no seu currículo ser roteirista de Madrugada dos Mortos, nosso famoso Zack Snyder, diretor do Homem de Aço, e de dois filmes do Scooby-Doo. Olha só, vê se pode, Renato.
Eu sinceramente, eu tô com medo desse filme. Assim, como a gente falou antes, o Guardiões da Galáxia é uma aposta ousada da Marvel, né? São super-heróis que não são grandes conhecidos do grande público, né? Então, uma aposta ousada da Marvel como estúdio cinematográfico, né? Mas eu acho que vai dar certo porque, assim, pelos trailers que eu vi, né? Parece que vai ser divertido. Parece que é uma história ali, uma corrida ali de... Pega um ladrão ali, uma polícia ali, pega no espaço aqui. Eu acho que vai ser um filme divertido, apesar do James Gunn ter esse currículo um pouco... que nos assusta um pouco, né? E uma coisa interessante também é que o elenco do filme é estelar, né? A gente tem nos papéis principais, a gente tem, só pra citar alguns nomes, a gente tem o Chris Pratt, que daquela série Parks and Recreation, né? A gente tem a Zoe Saldana, de Avatar. A gente aí vai ter Vin Diesel, Glenn Close, Benicio Del Toro e Bradley Cooper. Então, assim, tem muito para dar certo. Apesar dos pesares, né? Tem muito para dar certo. Né? Em agosto, agora passando para o próximo mês, a gente tem mais duas estreias aí. As Tartarugas Ninja, produzida pelo Michael Bay. Né? Enfim, vamos ver isso aí mais para frente, né? E vamos ter também os Mercenários 3, né? Que sempre atrai bastante gente, né? Um filme de ação bem, bem divertido e... todos aqueles heróis clássicos, muito dos anos 80, né? E que agora tem aí a adição de Harrison Ford, Antônio Bandeiras, Mel Gibson e ainda de Wesley Snipes, né? Que se encontra preso no momento, né? A pena dele só acaba em julho, né? Mas ele tá no filme, ele tem um papel no filme, eu não sei como é que vai ser isso, essa prisão domiciliar, não sei como é que vai ser. Os Mercenários parece, né?
Isso que é reintegrar a pessoa à sociedade, né? Da melhor maneira possível. Isso que é voltar à sociedade em grande estilo. A pessoa tá presa e já sai como um grande astro de Hollywood. Isso é sensacional. Isso só o cinema consegue fazer, né, Renato?
Com certeza. O Sylvester Stallone é um cara que tem uma visão muito interessante, né? E trazer hoje o Wesley Snipes é bom pra esse filme, né? E espero que seja bom pra vida dele também, né?
Tomara, enfim, né? E o que eu acho também muito interessante é que esse mês de agosto traz estreias que estão muito relacionadas ao passado do cinema. Ao passado do cinema. Por exemplo, as Tartarugas Ninjas era um desenho que tem vários fãs até hoje. E os Mercenários 3 com todos esses heróis de ação de antigamente. Vamos esperar, né?
É, vamos esperar que seja pelo menos bom isso aí, né? Como eu falei, apesar do Tartarugas Ninjas ser produzido pelo Michael Bay, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente sabe que o Michael Bay, ele dá umas vaciladas às vezes, né? Mas vamos ver o que dá nesse filme. Mas acho que vai ser pelo menos divertido. Espero que seja.
Vamos botar fé em Michael Bay nesse ano, galera. Em setembro nós temos Hércules, de Brett Ratner, diretor de Super-Homem. É isso aí, Brett Ratner, que no seu currículo tem também agora comédias, tem Hora do Rush, tem X-Men. Ele, sinceramente, não é uma pessoa que a gente possa colocar muita fé, né? Mas Hércules tem o cara dos filmes de ação, o cara dos filmes de comédia, o cara do cinema em 2013, o cara que mais arrecadou dinheiro, bilheteria, é ele, Dwayne Johnson, The Rock. Eu acho que já deu pra perceber que eu sou um pouco fã do The Rock, né, Renato?
É verdade, né? Eu espero que esse filme não te decepcione, né? Imagina que ele vai te decepcionar, porque o Brett Ratner, ele é muito ruim. A verdade é que ele é muito ruim, ele não deveria estar dirigindo coisas. Ele é um bom produtor, tem bons filmes aí que ele produziu. Agora, como diretor, ele é fraco, né? Os filmes que ele entregou são filmes fracos, né? A maioria do... Acho que nenhum filme dele tem alguma... Alguma coisa ali é bom, mas no final, o produto final é ruim. Então, assim, eu tenho realmente medo, né, do Brett Ratner estragar essa história do Hércules, que é uma história muito forte, né? Que vem de gerações e gerações e séculos aí sendo contada, e que é uma história que dá muito pano assim pro cinema, e ainda mais hoje em dia, que com muito efeito especial, poderia ser uma história boa, mas com o Brett Ratner na direção, eu tenho esse medo. Mas o The Rock, eu acho que eu gosto bastante dele também, ele é divertido, ele faz filme de ação, e Velozes e Furiosos, aquilo lá, ele podia até estar, né, quem sabe um dia estar nos Mercenários aí, né?
Verdade, eu não duvido nada, né?
É bom, né? Mas eu acho que vai ser isso, vamos ver, né? Hércules, é o filme que eu acho que eu tô com mais medo aí dessa lista até agora, é o Hércules, né? Vamos ver.
Em novembro nós temos Interestelar, de Christopher Nolan. É o primeiro filme dirigido por Christopher Nolan depois da trilogia Batman. E também conta no seu elenco com o vencedor do Oscar, Matthew McConaughey. Falei certo, Renato?
Eu acredito que sim. Vendo a transmissão do Oscar esse ano, né? Eu fiquei prestando atenção, porque o nome dele... Eu tenho umas dúvidas para falar o nome dele. Mas acho que é McConaughey. Eu não sei falar isso. Não vamos...
McQuê?
Não vamos demorar nisso. Não vamos demorar, porque... Vamos só falar do filme, né? Temos aí o Christopher Nolan novamente numa ficção científica, e o Christopher Nolan sempre atrai muito dinheiro, tanto para fazer o filme e depois quando as pessoas vêm, né? E eu gosto muito do Christopher Nolan, apesar do último filme aí do Batman, eu não gostei, achei um filme bem fraco, e não condizente com a trilogia, mas tirando isso, eu gosto muito do Christopher Nolan, eu acho ele um ótimo diretor, eu acho que ele tem uma visão de mundo ali dos filmes dele que é muito singular, né? E eu acho que ele vai entregar um filme bom. Depois desse Interestelar, aí no dia vai estrear, tá previsto para estrear dia 6 de novembro, no dia 20 de novembro, a gente tem Jogos Vorazes e a Esperança Parte 1, né? Que o último livro, ele é dividido em duas partes, né? E esse é o filme que eu acho que vai atrair uma das maiores bilheterias desse ano, com certeza. Porque o segundo filme, o Jogos Vorazes é o Em Chamas, né? Foi um filme muito bom, foi muito acima do esperado, e eu acredito que esse também seja muito bom, a troca na direção foi boa, né? E vamos ver, eu acho que vai ser um filme bom, muito bom, e que vai trazer bastante dinheiro também.
Eu acho que isso que é interessante a gente falar, porque atrai dinheiro entregando um produto de qualidade. né? A gente já falou aqui sobre vários filmes que atraem dinheiro, mas que têm uma qualidade duvidosa. E Jogos Vorazes não. Esse é a esperança, a gente está esperando um grande filme. E também é um grande atrativo ver uma das últimas atuações do Philip Seymour Hoffman, que faleceu no ano passado, né?
Foi no início desse ano, só para
perdão.
Vai ser um dos últimos filmes dele, né? Ele já tinha filmado quase todas as cenas quando ele faleceu, uma perda inestimável para o cinema. Mas eu acho que vai ser bastante interessante também ver uma dessas últimas atuações dele aí. Vamos ver, né? Mas vai ser um bom filme, vai ser um ótimo filme. Eu tô com bastante esperança. A qualidade vai ser boa, com certeza, né?
É isso aí, chegamos em dezembro, é o nosso último mês. E nós temos em dezembro o Hobbit 3, estreando em 4 de dezembro. E também Êxodos, estreando no dia 25 de dezembro, no Natal. Eu posso chamar a atenção agora para Êxodos, o filme dirigido por Ridley Scott, com Christian Bale no papel de Moisés, e que vai ser muito interessante. E talvez chamar uma atenção não muito legal para o Hobbit, né? Que está chegando no seu derradeiro capítulo com a moral não tão lá em cima, né, Renato?
O Hobbit, né? Ele é um herdeiro aí da tradição feita com o Senhor dos Anéis aí no início da década de 2000, né? Que botou muito gás, né, nessa trilogia, botou muito na saga, botou muito gás, muita expectativa, né? E quando chega o Hobbit, principalmente no Hobbit 1, já tem uma queda de qualidade, parece que não, a qualidade já não foi tão boa, mas o Hobbit 1 eu ainda acredito que tenha sido um bom filme. O Hobbit 2 ele não é nem tanto condizente com a saga cinematográfica e nem muito condizente com o livro também. Ele peca na adaptação de algumas passagens, coisa que eu não esperava, um erro que eu não esperava da equipe do Peter Jackson. Mas ele tem aí essa última chance, né, para se redimir com o Hobbit 3 e... né, para acabar bem, para sair por cima dessa trilogia, dessa saga do Senhor dos Anéis, da Terra-média, né, que seria uma pena, né, que o Hobbit 3 fosse não um filme falho, mas fosse um filme ruim, porque ele traz boas lembranças dessa última década cinematográfica, é um filme que os filmes do Senhor dos Anéis são marcos na história do cinema, e eu espero que o Hobbit 3 seja pelo menos condizente, né? E no Natal aí, Êxodos, vamos ter o Ridley Scott tentando retornar a uma boa direção, né? Ele, nesse ano passado, ele fez Conselheiro do Crime, escrito pelo Cormac McCarthy, que é o autor de A Estrada, que é um filme também que, quando foi adaptado, foi muito bem elogiado. Ele é autor também do Onde os Fracos Não Têm Vez, que é eu acho um filme sensacional. Mas o filme, o Ridley Scott com Cormac McCarthy, não deu muito certo. Foi uma coisa que me deixou um pouco triste, é um filme um pouco ruim. E o Ridley Scott também teve um pequeno fracasso com o Prometheus também, não foi um filme lá, essas coisas, né? Então, acho que agora ele tem uma chance aí com esse épico aí, com Christian Bale, que é um grande ator, ele tem uma chance de retornar ao lugar dele no cinema, que é um lugar de destaque, é um bom diretor, né? Tem uma grande visão dos seus filmes e ele tem uma boa chance aí.
É isso aí, ouvinte da Rádio Áudio Ativo. Nós vamos nos despedindo por aqui do nosso programa sobre cinema, o Preview de 2014. E a gente sai, né, Renato, não dando certeza para ninguém se os filmes vão ser bons ou se vão ser ruins. Eu espero que você confie na gente, espero que você divida mais esse espaço com a gente, batendo papo sobre cinema. Nós vamos estar aqui durante esse ano conversando um pouquinho com você. Você pode deixar sua opinião no feed do Facebook, que está logo embaixo aqui na exibição do site. Você pode também conversar conosco por meio desse canal, deixar sua opinião, colocar tudo que você acha sobre esses filmes e esperar sobre os nossos próximos papos.
É isso aí. Então é isso aí tudo, ouvinte. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo tempo de nos ouvir. E desejamos aqui, tanto para nós, quanto para o cinema e para os ouvintes também, um bom resto aí de 2014 com ótimos filmes e espero que dê tudo certo aí para frente. Muito obrigado.
É isso aí, galera. Nós nos despedimos por aqui. Tchau, tchau.
Holofote.